baita fingimento. mas realmente estamos na luta, estamos vivos, que é mais importante, e tentando sobreviver agora mais a esse problema, né? Graças a Deus, tudo bem, Linhares.
Ô, Flávio, mas que prazer imenso falar com você. Rapaz, o que os ouvintes me pedem pra te entrevistar aqui é uma enormidade, viu? Aí o ouvinte colocou, liga de novo pro Flávio. Eu falei, ah, vou tentar, ver se ele fala. Eu falei com você uma vez, no aniversário seu, de 16 de setembro, seu aniversário de 2018. Exato. Eu coloquei você ao vivo aqui, acabei te segurando no ar aqui, você contou algumas histórias pra mim, mas você tá muito sumido, viu, Gaúcho?
Ah, mas não tem, tudo tem seu tempo, não é, o Linhares? E a gente chega uma hora em que você tem que se acalmar, tem que procurar, vai procurar a sua turma. Então a gente realmente chega num período da vida em que a gente tem que se acalmar até para não bancar o ridículo, né? Ficar passando dos limites e tal, e a gente sabe, tem muita gente que não parou na hora certa. E eu na televisão especialmente, não é? Então eu acho que isso não é bom, não é bom para a imagem nem para ninguém, né? Mas especialmente para a imagem que fica da pessoa, né? O mais importante é que você deixe uma imagem satisfatória, uma imagem alegre, uma imagem que te faça recordar momentos bons e às vezes até momentos ruins, mas tratados com otimismo. Então é por aí, né? Não adianta querer ficar falando fora de hora, que é ruim, Linhares.
Mas você, Flávio, todo mundo tem a concepção que você acabou parando cedo. Mas quando você fala de parar na hora certa, talvez justamente porque você tenha parado na hora certa, que as pessoas se lembram tanto de você, falam que ficou uma lacuna. Então acho que tem esse lado também, viu, Gaúcho?
É, isso aí é bom. É bom que as pessoas pensem assim. Eu também sinto falta de muita gente. E então gosto quando as pessoas sentem falta de mim. Eu seguido, tem pessoas aí e tal que a gente fica, né, sabendo às vezes que já nos deixaram. Agora mesmo acabei de saber que faleceu o Timóteo, aquele cantor aqui de Londrina, bastante conhecido, e vi agora no Facebook pelo Aníbal que perdemos o Timóteo. Então é uma pessoa que vai fazer falta. Então é muito bom você se lembrar das pessoas com satisfação. Então, tomara que as pessoas se lembrem sempre de mim, eu não quero ser esquecido, não. Eu quero ser lembrado, mas realmente não quero encher o saco de ninguém.
Não, mas você não enche o saco, não. Rodrigo, mande um grande abraço pro Flávio Campos, que saudade dele no microfone, Hamilton Freitas do Centro. Aí o outro ouvinte aqui pergunta, o Jorge Luiz Marcelino. Rodrigo, pede para ele contar a história do Marcelinho. Ele arrepiava os jogadores do Londrina na época. O Gaúcho é o cara. Você se lembra dessa história do Marcelinho? O que aconteceu, Flávio?
Ah, eram tantas histórias que... Primeiro tem que... Qual é o Marcelinho? Que Marcelinho é?
Que Marcelinho que é esse? Eu lembro uma vez, Flávio, que o time do Londrina tomou uma virada e você falava assim, esse time é frouxo. Você lembra dessa história?
Lembro. Eu não posso ter... Se existe uma coisa que eu não posso ver até hoje no futebol, e lamentavelmente tenho visto, é time frouxo. Porque o time pode ser ruim, pode ser limitado, pode ser... está com problemas, mas ele tem que ter bravura, tem que ter raça. Time frouxo aí não tem jeito. Aí é para desanimar, não é mesmo?
É.
Então, realmente, até hoje, então essas são histórias que eu lembro, sim. E não foi uma vez só, não.
Ô, Flávio, o Reinaldo Furlan conta uma história. Reinaldo Fulano conta uma história que uma vez você estava descendo muito pau no time do Roberto Fernandes.
Sim.
E aí diz que daí, antes do time entrar em campo no VGD, o Roberto Fernandes estava assim na beira do túnel, passava um jogador, ele batia e falava assim, vai lá, mostra pro Flávio Campos. Aí passava outro, vai lá, cala a boca desse Flávio Campos. Diz que foi assim, você influenciou a preleção do cara, viu, Gaúcho?
Nossa, que coisa boa, hein? Que coisa boa ser usado para dar motivação. Pô, eu acho que a crítica sempre tem que ser lembrada pelo treinador, sim, pelos treinadores, de forma geral, como um incentivo. Como, não é mesmo? Eu acho que tem muito cara bocudo, como eu tinha a fama de bocudo, e era mesmo, né? Mas, então, realmente, o cara tem que receber a sua resposta dentro do campo, com o cara mostrando futebol, mostrando a disposição, mostrando entusiasmo. Então, eu gosto de saber dessa história.
Mas teve um presidente do Londrina, não me lembro qual foi agora, que ele falava o seguinte: olha, você trabalhava na Folha também, o Flávio Campos mete o pau na gente, mas é o primeiro a estar aqui no dia seguinte, ele não foge não. Mas você teve muito problema já com dirigente indo tomar satisfação, com jogador nos treinos indo tomar satisfação também, Flávio Campos?
Olha, especialmente com dirigentes eu tive alguns problemas e tal. Esse dirigente a que você se refere é o Kleber Toffoli, meu querido Kleber, e o Kleber disse uma vez que o Flávio Campos mete a boca todo dia em mim, mas eu não posso falar nada, primeiro porque o que ele está falando não é mentira, e segundo porque no outro dia quando eu chego na sede, ele é o primeiro que aparece lá na sede, ao passo que tem outros críticos que me dão pau e some 15 dias, para não me encontrarem, né? Mas realmente eu tive alguns problemas, sim, algumas broncas inesquecíveis e até algumas tentativas mais exasperadas, até invasão de estúdio e rádio, essas coisas todas.
Conta isso aí pra gente como é que foi, que rádio que foi, quem que foi, conta pra gente aí, Flávio.
Ah, rapaz, eu até não vou lembrar nomes, não vou, porque lamentavelmente são pessoas que já nos deixaram e que, mas teve momentos em que uma certa ocasião, por uma crítica feita, houve uma tentativa de invadir um estúdio da Rádio Clube, onde eu trabalhava naquela época, e lá na rua Maringá, e realmente foi uma situação até constrangedora, mas eu sempre dizia, às vezes as pessoas falavam, não, vou invadir lá na cabine, eu vou lá, fala já, tudo bem, o prejuízo não vai ser meu, vai ser do JB Faria, porque eu vou jogar tudo que eu tenho na cabeça de vocês, da aparelhagem, tudo o que tiver. Eu não vou apanhar sem reagir. Eu vou jogar tudo na cabeça de vocês, o que tiver de aparelho lá, pode esperar que... Então, é por aí. Mas hoje passam a ser coisas engraçadas, né?
Ô Flávio, mas invadir estúdio, acho que só aconteceu com você mesmo, hein? E foram vários que vieram pra te bater, então, mas tava ao vivo daí? Os caras chegaram com você ao vivo no estúdio, foi isso, Flávio?
Pois é, ele chegou, acontece que era um irmão de um presidente da época, que coincidentemente também trabalhava na mesma emissora de rádio em que eu trabalhava. E ele era o tempo do Chico Natal, da Silva Chado, todos nós. E até quem não deixou os caras chegarem, foi o Ruca Negro, que era grande, que era forte, e que ficou na porta e falou, não, aqui ninguém vai entrar. Então o Ruca Negro. E esse cara foi lá no estúdio e falou. De repente, quando eu vi, ele estava na porta, falou, Flávio, prepara que você vai apanhar. Vixe Maria. Aí ele corre. E o Rui escorou, né? Fechou a porta e tal. Lamentável. Foi uma cena na hora lamentável. Mas que hoje fica no folclore, fica no passado. E eu até tinha ótima relação com esse presidente, que eu critiquei na época, e com esse irmão dele, que era uma pessoa muito querida também para mim, mas é outra coisa, eu até compreendo, era irmão, ficou bravo e tal, e de repente ele achou que tinha que E não estava autorizado pelo presidente, que o presidente pouco depois me chamou e me disse, lamento muito, eu não mandei ele fazer isso e tal, essas coisas, né? Mas eu respeito que os dois já faleceram, o presidente e o irmão dele.
Ô Flávio, e você, ó, tá bombando o WhatsApp aqui, bombando, uma coisa impressionante. O Jorge Luiz lembra aqui que o Marcelinho era um loirinho, que era de Florianópolis, que jogava na meia. E falou o seguinte, que você disse no ar que na hora do pega, o Marcelinho pipocava. Falou pra ele na entrevista coletiva. Foi na época do Roberto Fernandes. Você lembra dessa passagem ou não, Flávio?
Ah, não lembro, rapaz. Honestamente, não lembro. Eu disse para o próprio Marcelinho?
Pro próprio Marcelinho, na coletiva.
É, eu era carudo, né?
Você não apanhou porque Deus não quis, viu, Flávio? Porque olha, você falava é mesmo, hein? E você nunca mudou esse estilo, né, Flávio? Falar a verdade incomoda muitas pessoas. E você nunca deixou de falar o que você achava.
Eu acho mais que foi isso que foi o que me salvou. Porque eu falava o que eu sentia. Falava, também não falava mentira. Falava, não, o que realmente estava acontecendo. Então, acho que foi isso que, na hora H, todo mundo botava a mão na consciência. Mas vou bater no cara por quê? Porque o cara não falou nada de que não fosse verdade. E tá certo, eu não me lembro dele, mas se eu falei isso, ele era pipoqueiro, sim.
O Ademar Matheus pergunta aqui o que você acha do time do Londrina, vou deixar essa para depois. Grande abraço, o gaúcho Flávio Campos, o Lorivan. Flávio Luiz de Almeida Campos. Só depois que um dia encontrei o gaúcho em uma das suas caminhadas e conversamos bastante, tive a real sabedoria das críticas ao Tubarão. Grande gaúcho, o professor Epaminondas Filho aqui te elogiando. Grande Linhares, parabéns pela interação mais que sensitiva com o público da Paiquerê. Diga ao Flávio que os comentários dele ecoarão eternamente nas cabines da Rádio do Café. Das cabines de rádio do café. E a banqueta do Tatinha atrás do gol e três microfones eternizados nas cabines de rádio. J. Matheus, Fiore Luiz e Flávio Campos. E o Flávio Campos bate e põe a cara para bater também no feedback, no Facebook também. Olha, são tantas mensagens aqui. Até o ouvinte está perguntando aqui para você, o Paulo Batera. Rodrigo, pergunte a ele sobre o futebol de botão, se ele continua com a coleção dele, e pergunte se ele ainda tem o time número 1000 que o Rony fez para ele, Persépolis. O Paulo Batera está perguntando aqui da sua coleção de botões, Flávio.
Olha, eu tive que parar até com isso, eu tive que parar. Eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas sabe que a minha vida até 70 anos, até fazer 70 anos, a minha vida em termos de saúde era uma beleza. Mas de lá para cá, a coisa foi desandando, né? E apareceu tudo que não podia aparecer e tal. Eu tive dois infartos na igreja, dentro da igreja, eu tive um AVC, eu tive de tudo. Tive hérnia de disco e até chegar à artrose, que é hoje o mal que me incomoda, o mal que me perturba e que me impede de dar as caminhadas, que o amigo mencionou agora há pouco, coisa de que eu tenho muita saudade. E me fez parar também com o time, com a minha coleção de botões. Hoje ela está encostada aqui no fundo de casa com 2.334 times de futebol que eu consegui fazer montando, né, com carinho, com aquela coisa. Eu gostava, era uma paixão. E tinha os filhos aí em casa também, jogavam botão. Os filhos cresceram, foram embora e eu fiquei sozinho fazendo meus botões. E chegou a hora de parar também nisso. Né? E eu, até hoje, eu às vezes penso, se aparecer uma pessoa interessada em tratar bem essa coleção, com o maior prazer eu cederia. Mas eu só queria ter certeza que essa pessoa vai cuidar bem dele. Vai ter que refazer muita coisa, porque está encostado já aí há 3-4 anos, então o pó, essas coisas tomam conta, né? Mas são coisas que ficaram para trás, né? Mas que a gente não vai esquecer nunca.
Mas o importante é que você está bem de saúde, seu principal, graças a Deus. Ô gaúcho forte, hein? Gaúcho não morre de véspera não, viu, Flávio? Que coisa.
Muito. Olha, Deus me ajudou muito, sabe? Eu tive duas vezes à beira da morte e muito perto dela. e não fui. E tanto quanto agora, quando aparece coisas como esse coronavírus, eu fico pensando, não é possível que depois de tanta coisa vai pintar um troço desse para me levar. Mas eu não tenho a hora. Eu estou com 70, vou fazer 79 anos agora, em setembro, e a gente sabe que é tudo tem um limite, né? Agora, eu queria viver mais. Eu queria ver muito futebol ainda na televisão, no estádio não tenho mais condição de ir, mas na televisão, queria escrever muito no Facebook, enfim, queria continuar levando uma vida parecida com essa que eu levo, agradecendo a Deus todos os dias. Eu vou à missa todos os dias, e agora, tanto que agora, nesse momento, estou assistindo missa pela televisão 3, 4 por dia, mais ou menos. Eu acho que são essas coisas que Deus leva em conta. Fala, vou segurar esse cara mais um pouquinho.
É verdade.
Ele é bala, mas ele é boa, gente.
Ô, Flávio, não para o WhatsApp aqui, é uma loucura. O Deverson de Castilho. Grande Flávio Campos, conte novamente a célebre história do Romário que desceu pra piscina com belas garotas na Copa de 94. Você tá lembrado disso aí, Gaúcho?
Romário, Romário tinha. Não, ele era um figuraço. O Romário, eu gostava dele. Mas ele teve essa história e teve muitas histórias envolvendo o Romário. Os detalhes hoje, então, a maior parte eu já nem lembro, já nem, né? E de vez em quando eu vejo uma coisa, um dia desse eu vi, achei uma foto aqui entre as minhas, que eu estou com uma foto lá na Copa, nesta Copa de 94, com aquela moça que era casada com o Bonner, como é que é?
Fátima Bernardes.
Fátima Bernardes, que estou com ela. Ela era uma menina, mas, e tiramos uma foto juntos na piscina lá, uma outra foto que eu estou com a garota de Ipanema, Elô Piero. Tenho fotos assim, muito interessantes, muito bonitas, e que eu sempre recordo isso, né? Mas os detalhes, a boa parte deles a minha cabecinha já não recorda tão bem.
Eu lembro quando eu fui na sua casa, eu vi uma foto que você e o Newton Góes, falecido Newton Góes, que Deus o tenha, vocês batiam mesmo, criticavam Londrina, mas pro bem do clube. Aí tinha uma foto, Flávio, de uma faixa que abriram assim na arquibancada. Flávio Campos e Newton Góes, coveiros do Londrina, peguem mais leve. Essa você lembra, Flávio?
Lembro, estamparam essa na arquibancada, né? E botaram lá, o pessoal, era uma época de muita crítica. Eu imagino se fosse, por exemplo, na época de hoje, como seria a coisa, né? Porque eu nunca vi tão ruim assim como está hoje. Imagino então como seria, mas é verdade. Nós eles abriram uma faixa, um dia lá, Newton Góes, José Augusto Viegas e Flávio Campos, os três. Né? Vamos parar com as críticas, essa coisa, né?
Ô Flávio, mas como o povo gosta de você. Linhares, esse bate-papo é um afago na alma diante de tanta incerteza, o Paulo. Que delícia ouvir o Flávio Campos. Gostava demais dos comentários dele. Siga o Flávio no Facebook, Laureci Silvana. Rodrigo, peça para ele voltar para os microfones da Paiquerê. Parabéns por trazer de novo a voz do Flávio Campos. Ouvinte final WhatsApp 1037. Aí o Francisco lembra aqui que você tinha uma casa noturna onde tocava música ao vivo, Flávio. Francisco, tá lembrando aqui.
Sim, o cantinho, né? E lá no cantinho eu fiz grandes amigos, que era em frente onde hoje é o Hospital Mater Dei, né? Ali era o famoso cantinho, que foi um bar de destaque da época, em que todo mundo vinha aqui à noite, a cidade inteira descia para cá, e a gente todas as noites se reunia ali com muita alegria, sempre com música ao vivo. Tivemos aqui, passaram por aqui até conhecidos cantores, grandes cantores, gente conhecida. E que, quando vinha a Londrina, fazia uma visita ao bar, até porque cantava comigo uma moça que era ligada à música e por isso as pessoas vinham aqui, quando vinham aqui para vê-la, coisas assim desse tipo. Eu tenho grandes recordações, a vida me tratou muito bem, essa é que é a verdade. Tem cara que não gosta de mim também, hein? Não se iluda não, que tem cara que não gosta, mas eu até compreendo, né? Eu era contundente e tal, mas a vida me tratou muito bem, Liares.
Ô Flávio Campos, inclusive falando da música, você me contou uma vez que você entrevistou a Elis Regina, diz que era uma mala sem alça Elis Regina, né, Flávio?
Pois é, eu conheci a Elis Regina quando eu era guri, aliás, eu era moço e eu mudei para Porto Alegre e ela cantava no Clube do Guri e foi lá na Rádio Gaúcha, na Avenida Borges, lá em cima. E eu ia lá, assistia os programas, foi lá que eu comecei aprendi a gostar da Elis Regina. E depois a vida seguiu, e um dia, muitos anos mais tarde, ela veio a Londrina e a Folha me destacou, apesar de eu ser do esporte, não, nós vamos mandar você para entrevistar, fui eu e o Zé Flávio Garcia. Fomos juntos para entrevistar a Elis Regina, ele falou, porque você conhece ela, ela é gaúcha. Então eu fui lá, chegou lá na hora, tá, e até que foi um momento lá, quebramos o pau, para variar.
Você brigou com a Elis Regina então?
Consegui brigar com a Elis Regina, mas sempre por uma questão de, eu defendendo um ponto de vista, e ela, sobre Bossa Nova, sobre o início da carreira dela, e que ela engolia um pedaço, que ela não contava um início, e eu perguntei desse pedaço, ela não gostou, ficou um ranço assim, sabe? Mas depois, como ficou tudo bem, no final saímos de mão dada dessa entrevista, e era uma pessoa muito querida, e eu tenho muita saudade dela.
Ô Flávio Campos, e como é que você analisa esse momento atual do time do Londrina, em campo e fora de campo também, essa gestão SM Sports? Claro que o trabalho para a imprensa é muito mais fechado do que aquele que você pegou quando trabalhava na Paiquerê, quando era repórter da Folha. Como é que você analisa o time do Londrina e esse momento atual da gestão, que está nessa parte também de transição, de fica, não fica? Como é que você analisa tudo isso?
Olha, o primeiro lugar eu tenho que dizer para você, que quando aqui chegaram os deixa eu dar um alô para minha filha que está chegando aqui para almoçar, e sem beijo, não tem beijo. Diz que nem acho que não tem beijo nem com o filho
pois
hoje.
Pois é, tá feia a coisa.
Tá difícil, né?
Tá difícil.
Mas, Liares, eu quando a Londrina acertou a vinda do atual gestor, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu deixei bem claro, e nunca me afastei disso, é que eu não gosto de time de dono. Eu gosto de time que sofre, que se bate para conseguir recurso, como era, como sempre foi, não é? Mas eu reconheço que a época é outra, não é? E que houve uma sucessão de fatos que tornaram praticamente impossível fazer futebol em algumas cidades, como Londrina, né? É difícil, muito difícil. Então, o jeito foi apelar para empresários, para a vinda de pessoas, que têm suas virtudes, sim, tem, e como tem os seus defeitos, né? Agora, o Malu Sérgio, e o que se ouve, o que houve foi ele é meio difícil, assim, de lidar. O Londrina sempre foi muito afastado, o time do Londrina. Nunca mais foi aquele time conhecido da imprensa, que os caras passavam na rua e todo mundo sabia quem era, não é? Não, depois daquilo ficou um time que só se encontrava no campo, afastado. Quer dizer, nunca teve uma união. Isso foi indo, teve momentos bons, teve. Não são os momentos que às vezes são apregoados por aí. Não, porque o Londrina foi campeão, mas Deus sabe como é que foi campeão. Ele nunca mais teve um título legítimo, eu quero dizer, legítimo em termos de valor, como aqueles de 91, aqueles antigos, que nós sabemos que ali era difícil ser campeão. jogando contra Atlético, Maringá e Curitiba inteiros com seus times, era. Agora depois virou bagunça. Até o Operário, Ponta Grossa foi campeão, todo mundo foi campeão aí, não é não? Então, quer dizer, já não foi nunca mais a mesma coisa. Até que foi indo. E eu tenho a impressão que se esgotou a tesão do homem de continuar dirigindo, porque de um tempo para cá, o Londrina foi ficando mal, de mal a pior, muito ruim. Eu vejo todos os jogos na televisão, mas não consigo mais me apaixonar. E eu acho que o povo está assim. Né? Então é o que eu nunca vi pior do que isso, que está aí.
Aí o Flávio Campos, contundente como sempre. Ô Flávio, qual o maior momento que você cobriu do Londrina? A partida que mais te marcou? O que você pode contar nesse sentido para os ouvintes da Paiquerê que estão congestionando o WhatsApp aqui da rádio com a sua presença aqui no programa ao vivo? Uma coisa impressionante. Qual o momento que mais te marcou, Gaúcho?
Olha, igual 1977, não vamos ter. Nunca mais. 77, 78, que foi uma loucura. E aí não foi uma partida, foram 4, 5, 6, meia dúzia de partidas, uma atrás da outra, que na, nossa senhora, mexiam com o coração da gente. Eu, em diversas partidas, passei mal, me senti mal, como lá em Minas Gerais, naquele 4-2 que perdemos para o Atlético, contra o Santos no Pacaembu, contra o Flamengo aqui, quer dizer, são partidas memoráveis, igual aquele time nunca vamos ter, né? Sem dúvida, é muito difícil conseguir aquilo, tanto que até hoje, quando eu ia a Pelotas, agora tenho ido pouco, primeiro eu ia anualmente, agora a saúde já não deixa, mas quando eu vou lá, até hoje os caras me perguntam, que levaram aqueles caras, Carlos Alberto Garcia, Brandão, até hoje eles conhecem aquilo, lembram daquilo, cara de lá que não tinha nada a ver com isso, tá com medo? Então, time igual aquele não vai ter, foi o melhor momento, sem dúvida.
Ô Flávio, e você foi um dos protagonistas do maior quebra-pau que nós tivemos aqui na Paiquerê na história, que foi aquele dia que o Carlos Alberto Garcia renunciou ao vivo aqui e quis entregar para você o cargo. Você lembra disso, Gaúcho?
Ei, Garcia, até hoje. O Garcia continua sendo um irmão, mas ele ficou louco. Mas não foi só ele, uma vez o Zamboni, que era chegadíssimo nos tempos duros, um dia ele telefonou para minha casa e disse assim: vem aqui que eu estou te esperando aqui para você assumir a presidência. Falei: o quê? Ele falou: é você que me botou nessa fria agora. Então essa história, né? Na hora que apertava, os caras queriam me dar.
Mas o você estava criticando muito o Garcia, ele falou: eu entrego para você. Você falou assim: para mim você não tem que entregar nada não, meu caro. E o Garcia chegou a chorar no estúdio naquele dia, né, Flávio? Que coisa.
É verdade. E o Garcia até não merecia aquilo, né? Porque não a crítica. A crítica era inevitável pelo que estava rolando. Mas não merecia ter passado por um momento desagradável daquele. Ele foi um cara que tem uma história ímpar no Londrina, na vida do Londrina. Nunca vamos também esquecer do Garcia. Mas o futebol é muito duro em certos momentos, né? Do mesmo jeito que ele nos traz merecimento, nos traz elogios, nos traz nas horas das grandes vitórias, no momento dos fracassos aparecem essas coisas, né? Então, é por aí.
Ô Flávio, pra gente fechar, que a sua filha já chegou aí, inclusive, pro almoço, eu tô te segurando aqui. Mas, ô Gaúcho, eu me lembro também do basquete, cara, quando você cobriu o basquete. E um dia que você chamou o Hélio Rubens de mau caráter e a equipe da Paiquerê ter que ir pra Franca depois, você lembra desse bafafá também, Gaúcho?
Me lembro, não tinha, porque em todos os esportes nós tínhamos gente com um tipo de caráter e com outro, não é? E o Hélio Rubens era, sei lá, eu naquele tempo eu achei que ele era um aproveitador da situação. E assim foi com os caras, assim foi com outros grandes astros do basquete, né? Que a gente elogiou e criticou, né? E tal. É outra coisa que nunca mais vai ter aqui no Drill, hein? É. Basquete igual aquele tempo não vai ter mais.
Ah, Oscar, as faixas no Moringão. Oscar, Londrina te odeia. E você descendo o pau no Oscar, esse cara quer apitar o jogo. Histórico mesmo, né, Gaúcho?
Coisa boa, né? Agora, acima de tudo, eu me divertia também. Eu não vou negar que eu me divertia com todas essas situações. Porque fazer o quê? Era o que estava rolando, era o que estava acontecendo. E a cidade inteira participava. Isso que todo mundo queria saber. Você não pensa que não tinha cara, não, bravo comigo? Tinha? Estava cheio de cara bravo comigo. Tinha? Não, tá, Flávio Campos também é muito bom. Não é aquelas coisas. Mas, fazer o quê? Não, era toma lá, da cá, né? Da vida, que é assim.
Mas agora, todo dia entrava alguém aqui na sala do JB para pedir sua cabeça, né, Flávio? Isso aí era normal, né?
Sim, o JB... aguentou muito por minha causa, eu acho. E eu até sou muito agradecido ao JB por várias coisas, quero até deixar registrado aqui, ele não me autorizou a isso, mas eu vou fazer sem autorização mesmo, que é o JB. Tem, às vezes as pessoas pensam, o J, tá, o cara não tem paciência, o J... só quer ganhar dinheiro, essas coisas assim, né? Que as pessoas pensam de todo dono de rádio. Não era assim, não. O JB, para mim, fez... sempre me considerou, sempre me tratou muito bem. Eu até hoje encontro, sou feliz por isso, encontro quase que diariamente, encontrava, né? O JB na missa, todos os dias, praticamente todos os dias a gente se encontrava, até 15 dias atrás. E sou muito agradecido, ele sabe disso. Até porque houve uma passagem que eu já tinha saído da rádio, o JB já não precisava mais de mim profissionalmente, e poderia ter simplesmente me ignorado. Quando eu estava no Morre Não Morre, o JB ligou para um médico de Dr. Miguito, que não é segredo para ninguém. Ele ligou pro médico, o doutor Miguito, e perguntou como é que está o Flávio Campos. E aí o cara falou, olha, Flávio, a situação é meio complicada, é difícil e tal. Aí ele falou o seguinte, Miguito, faça o que for preciso, está autorizado por mim, faça o que for preciso para tentar salvar a vida do Flávio Campos. Como é que eu vou esquecer de um cara desse?
Não tem como esquecer mesmo, viu, Flávio? É muito legal você estar revelando isso, realmente uma coisa de gratidão, porque você também era o cara que mais dava audiência aqui na rádio, viu, Flávio? Você dividia opiniões, o cara que gostava de você te ouvia, e o cara que não gostava ouvia também para saber o que você ia falar. Era uma coisa impressionante, cara.
É verdade. Teve momento. Nós tivemos grandes profissionais que estavam aqui simultaneamente, que naquele mesmo instante, tinham outros grandes nomes da equipe. Quer dizer, eu não era o ácido do time, não. Eu tinha gente que eu talvez me tornei um dos mais populares por toda essa situação polêmica que geralmente envolvia o meu nome.
Flávio Campos, olha, quero te agradecer, Flávio, impressionante o número de mensagens, impossível registrar aqui o pessoal te abraçando, que saudades do Flávio e tal, muitas mensagens mesmo chegando aqui. Que Deus te abençoe, que cuide da sua saúde, você que passou por tantos sustos. Eu acho que a vida da gente nunca é a mesma após isso, a gente revê muita coisa, a gente aprende a valorizar as coisas mais simples, que são as mais importantes. E também, Flávio, minha gratidão a você. Eu comecei na Rádio Londrina, mas trabalhamos juntos depois na Rádio Brasil Sul, e você e o Fiore Luiz sempre me incentivaram demais, eu começando a carreira, então esse tipo de coisa a gente realmente não esquece. Obrigado por tudo e por essa entrevista maravilhosa que parou a cidade aqui. O ouvinte da Rádio Paiquerê adorou o bate-papo. Obrigado de coração, viu, Flávio?
Olha, o incentivo dado a você foi totalmente merecido. Eu não ia gastar vela com defunto ruim, não. É porque a gente sabia que você era talentoso, a gente sentia que você tinha muita coisa para dar pelo rádio de Londrina, e por isso eu, o Fiore e outras pessoas que te incentivaram, fizemos o que deveríamos fazer naquela época, né? E realmente me sinto gratificado até por isso. Por outro lado, fico, não vou me colocar à tua disposição, porque a saúde já não é a mesma. Mas eu estou contente de ter oferido, de ter participado desse momento, dessa entrevista. E fica aqui também o meu abraço a todos esses amigos aí que ligaram, que se manifestaram. Eu também gosto muito deles. Pode estar certo disso, que eu sinto muito falta de, muito a falta de toda essa gente, tá?
Mas olha, eu sabia que você era querido, Flávio, mas hoje aqui no WhatsApp é uma coisa impressionante, viu? A quantidade de gente te abraçando. Uma pena que você não tá aqui no estúdio comigo para eu te mostrar, mas é uma coisa, o carinho do ouvinte da Paiquerê por você. Guarde isso no coração, viu, Gaúcho?
Que bom, vou guardar sim. Grande abraço, Linhares.
Obrigado, abraço. Grande Flávio Campos, hein? Tá aí a entrevista que todo mundo pedia.
O comentário de Flávio Campos.
Ô, Gaúcho, puxa vida, é uma frase, eu tô arrepiado aqui, tantas histórias do Flávio, de uma maneira descontraída, revelando pra gente aqui no plantão, eu tô arrepiado aqui, e uma frase que ele falou nessa entrevista me marcou, ele falou, a vida me tratou muito bem, a vida me tratou muito bem. Muito obrigado, Flávio Campos, Gaúcho, mudou-se pro céu. Tá em cima agora, né, Flávio Campos? Reencontrou seu paizão, que você falou que faleceu no ano de 82. Sei, até o estádio do Flávio Campos, é dos jogos de botão dele, tinha o nome do pai dele. Ali o campo de botão, é José Campos, alguma coisa assim, não lembro exatamente o nome agora. Flávio Campos, obrigado por tudo, meu querido. Missão cumprida, até qualquer dia. E repercutindo demais aqui, muita gente falando, o Lindomar da Norpave, né? Flávio Campos, esse era a raiz. É, como ele disse, pra você, não ia gastar vela com defunto ruim, pois já sabia do seu talento. Parabéns, Linhares, mais uma vez. É, você tá de parabéns, te admiro, essas histórias da rádio nos faz reviver sempre. Flávio Campos, descansa em paz. A mensagem aqui do Ricardo. Obrigado, Ricardo. É, na missa, ex-goleiros do Londrina, Linhares, iam sempre, Zeferino Pasquini, o Flávio Campos estava sempre lá, a Igreja da Mato Grosso, com a Bandeirantes. Deixa eu ver quem mais está aqui. É, o Marcão do Sabará, já conversei com o Flávio também, figura maravilhosa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Que fala fantástica, virou bagunça, até o Operário foi campeão. O Zé Rogério, verdade. A Helene Lima, parabéns pela lembrança do Flávio Campos. É, puxa vida, quanta gente falando aqui. Ô, Ailton Araújo, Ailton Juarez, querido, grande jacaré. Linhares, ouvindo o seu programa como todos os domingos. Como é bom ver essa entrevista com o Flávio Campos. Mas foi possível uma vitória ontem do Londrina. Não foi possível, mas domingo vamos lotar o VGD. O Epaminondas Filho falando aqui também. O nosso Orivaldo, lá do Jardim Andrade, falando também do nosso Flávio Campos. Parabéns, Linhares, por reapresentar essa entrevista com o Flávio Campos, com essa recordação. Com ele, não tinha mimimi, o Ricardo Ciro Galvão. Puxa, que alegria ouvir de novo o Flávio Campos, né? O Cardoso fala aqui também. O Henrique Pontes, Linhares, parabéns e muito, mas muito obrigado pela entrevista com o gaúcho Flávio Campos. Grande ser humano, já deixando enorme saudade. Era bom demais ouvi-lo. O Yuri, oi Yuri, Virgínia e Eduardinha. É, que pena, mais uma perda de um excelente profissional. Estamos ouvindo aqui e matando saudades. Todo mundo falando do Flávio Campos. Puxa, uma daquelas entrevistas que ficam para eternidade, né? Com o gauchão. Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade. Você não fica na mão, você não passa raiva, você não tem dor de cabeça. Vá direto a Fibrate, que é a empresa do delay, que tem 38 anos de tradição, cara. 38 anos. Tem filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas, tá construindo, tá reformando. Lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto.
emocionado também o Paulo César Crispim, da Cris Forte, com a entrevista com o gaúcho Flávio Campos. E eu vou também reprisar hoje, vou reprisar a entrevista com o Giovani, o pequeno príncipe de São Januário, cracaço de bola, o Giovani que também nos deixou na última semana. Intervalo comercial, na volta tem mais.
Plantão Vai Ter, o rádio a serviço da informação. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Chance extra no Campeonato Brasileiro na KTO.bet.br. Quer um empurrãozinho para apostar nos jogos entre os maiores do Brasil? Então, pode apostar com a chance extra da KTO. Se o seu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições em aposte com chance extra no KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Bora pra obra, bora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha 4, temperaturas Lorenzetti, só R$59,90. Ducha eletrônica Lorenzetti, só R$129,90. Conector emenda, 3 peças vago, só R$17,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21, domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
Domingo de Série A do Brasileirão na Paiquerê 91,7. A partir das 18 horas, Corinthians e Atlético Mineiro, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. Corinthians e Atlético Mineiro você acompanha aqui em 91,7, pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Plantão vai querer. O rádio a serviço da informação.
Vai querer. Rodrigo Linhares.
11 horas mais 59 minutos. Um grande abraço também pro Edilson Elias, do jornal Fatos do Paraná. Esteve aqui pessoalmente, deixou um exemplar aqui para mim. Obrigado, viu, Edilson? Sucesso! Vilma Mâncio Sampaio, sempre infalível. Linhares, mais uma decepção ontem, né? Pois é. Ou não diria uma decepção. A gente sabia que seria muito difícil Londrina não ser derrotado pelo Fortaleza, viu? O duro é levar um 3-0 na cachola. Isso que é complicado, né? Laureci Silvana Cardoso. Rodrigo, vozes importantes vão se calando, mas permanecem em nossas memórias. Verdade, que bom que a gente tem esse material para reprisar, né, com os principais comunicadores que já passaram aqui pela Paiquerê. Linhares, bom domingo para você e a todos. Eu concordo com tudo que o Flávio Campos disse sobre o desinteresse, sobre esse futebol ruim no Brasil. O Dercino Pereira dos Santos. Gastar vela com defunto ruim, coisa das pessoas do sul. Minha mãe catarinense sempre falava, a Lucimari. Ô Marina Harumi, torcedora número 1 do Londrina. É, parabéns pelas suas entrevistas, Rodrigo. Obrigado. Valdeci Apolinário também tá por aqui. É, Linhares, a porcada aqui do Bratislava hoje está em festa. O Verdão, além de 3 gols, deu um passeio no Flamengo ontem. Abraço, bom domingo, o Vladimir de Óleo, Bratislava de Cambé. É um 3-0 maiúsculo, hein? Vitória maiúscula, e o Flamengo já tinha perdido a Copa do Brasil pro Palmeiras, pro Vitória. Agora vê o Palmeiras desgarrando, né? Abrindo 7 pontos, embora o Mengão tenha um jogo a menos. Não é fácil, não. Gil Nishi, perdemos ontem e levamos 3 gols com falha de marcação. Que o nosso Micari corrija esses erros. Eu acredito na recuperação. Vamos apoiar. Deus abençoe. Valeu, Gilberto Nishi, Gil Nishi. 12 horas, mais um minuto. Lupo Esporte, roupas de treino, sempre com muita tecnologia para você, com muito conforto e muita elegância. A linha tá maravilhosa, hein? A Lupo é uma das marcas mais tradicionais do Brasil, com mais de 100 anos de história, e traz toda a linha fitness para você. Camisetas e bermudas masculinas, femininas, as blusas térmicas, ideais para esse frio, porque retém o calor do corpo e retardam a perda de temperatura. Tem tops, tem calças, shorts e bermudas, sapatilhas para pilates, e você curte pedalar? Tem toda a linha bike para a galera do pedal. E comprando acima de R$600, você leva uma caneca térmica exclusiva. Pratique esporte, pratique Lupo. Não é isso, Brunão? E Elaine, o casal Lupo de Londrina. Lupo Esporte espera você no Shopping Catuaí. São duas lojas no Shopping Catuaí, tá? A gente tem a Lupo Esporte com toda a linha fitness, e também a outra Lupo, a Lupo Tradicional, com toda a moda íntima, masculina e feminina, e meias em geral, tá? Não confunda. 18 horas, mais 2 minutos. Bota de novo pra gente e no Alvice Celeste, meu caro Valdeir Jorge. Que eu falei? 18? Não, confundindo com em cima do lance. É assim. Às vezes no em cima do lance falo meio-dia. Valdeir, me corrige, me avisa aqui, obrigado. E agora eu falei 18 horas, porque faço programa em horários diferentes, né, gente? Me perdoem aqui a falha. 12 horas, mais 3 minutos. E sobe o hino aí. Alô, Vera do Santa Rita. Vera Lúcia Moreira, muito obrigado pela audiência. O Luizinho de Andirá e o Rafael da Vida Araponguinha também. Pessoal, curtindo o nosso plantão, Pai Querer.
O branco, a paz e tua gente odeia.
Ontem ele foi a opinião da Paiquerê do microfone da 91,7 na derrota do Tubarão contra o Fortaleza.
Matheus Camargo.
Matheus Camargo, bom dia, Matheus. Não deu pro Tubarão ontem, Matheus.
Alô, alô, Rodrigo Linhares. O Tubarão perdeu, né? O Tubarão foi superado pelo Fortaleza por 3-0 jogando no Castelão na noite do último sábado, né? E acho que foi a derrota do choque de realidade do Londrina. Ficou claro que para competir com uma equipe como Fortaleza precisava de mais, né? Precisava de um elenco para rodar, precisava de um time para jogar. A derrota muito pouco na conta do Rogério Micali e muito de fato no elenco, que tem muitos problemas, né? O Londrina nas trocas mostrou que tinha muitos problemas a resolver e não tinha de onde tirar. Isso começou com a ausência do Lucas Marques, isso começa com a ausência do Kevin, que é um cara muito criticado e até com justiça, não é brilhante, mas sem o Kevin, o Londrina tem o Rafael Monteiro, um problema, né? Um menino que ainda não desenvolveu, não evoluiu, especialmente no aspecto defensivo do jogo. A gente tem um problema, claro, quando não tem o Wallace, né? Porque é um zagueiro que faz a construção, então é um cara que faz muita falta. E repetindo, né? Quando o Lucas Marques não tá, quem substitui? Aí tem essa briga, João Tavares, André Cardoso, mas a diferença, a discrepância é gritante. E aí, repito, a derrota do choque de realidade. Por quê? O Fortaleza, ele foi a campo sem vários titulares, por opção também do Thiago Carpini, que poupou vários deles e tinha vários desfalques também por suspensão, por lesão, por controle de carga. E foi a campo o Fortaleza com um time misto contra o Londrina. E não é que o Fortaleza passeou, não é isso, longe disso. O Londrina competiu em vários momentos. Mas o Fortaleza conseguiu, na individualidade de vários jogadores, marca os gols, né? E foi assim com o Vitinho, que marca um golaço no primeiro tempo. É assim quando o Fuentes sofre o pênalti do Vitinho. Aliás, o nosso Vitinho, né, do Londrina, foi mal no jogo. Não conseguiu repetir o bom desempenho que teve em outras partidas. Foi assim no terceiro gol, né? O Rafael Monteiro, por exemplo, já tinha saído, entra o Heron como lateral esquerdo, então o Londrina improvisando um zagueiro na lateral, e aí a bola nas costas ali, e o Kaique, atacante do Fortaleza, encontra um belo passe pro Luca Prior fazer o terceiro. Um time que não conseguiu mostrar, superar as suas limitações contra o Fortaleza, que estava com o time misto em campo. Então, precisa de mais. Agora, tem algumas coisas positivas a tirar? Acho que tem, né? Acho que o André conseguiu, repito, competir, especialmente no primeiro tempo. Só que quando toma o gol do Vitinho, o time desaba, né? O time cai mesmo animicamente, moralmente. E aí o Tubarão acaba sendo derrotado pelo Fortaleza. O time ainda está a uma rodada de sair da zona de rebaixamento. E isso precisa ser feito feito contra o Vila Nova, né? Se vencer o Vila Nova no próximo domingo, o Tubarão pode sonhar sim, quem sabe, dependendo da rodada, em pisar fora da zona do rebaixamento. A Série B é muito equilibrada e acho que isso é bom pro Londrina, porque coloca todo mundo como iguais. Agora, o elenco tem muitos problemas, só que é assim até o próximo dia 20 de julho, quando abre a janela de transferências. Valeu, Rodrigo! Valeu, pessoal do Plantão Paiquerê, que o Tubarão se recupere e quem sabe no próximo domingo consiga sua primeira vitória em casa na Série B do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Matheus, 12 horas mais 7 minutos, que venham dias melhores pro Tubarão e o apoio do torcedor é fundamental no próximo domingo às 11 da manhã contra o Vila Nova. Mercury Tintas, a fábrica que está revolucionando o mercado com cores e soluções para cada projeto. Da sua casa ao seu negócio, da sua indústria ao seu carro, a Mercury Tintas tem sempre a solução perfeita para você. Nossa linha imobiliária transforma ambientes, trazendo vida e proteção duradoura para sua casa ou empreendimento. Quer renovar aquele cantinho especial? A Mercury Tintas tem sempre a cor dos seus sonhos. Mercury Tintas, desde 2003, uma fábrica automatizada, inovadora, que fabrica a sua própria resina, resultando maior custo-benefício e padronização de qualidade. Mercury Tintas, tintas de alta performance, tintas especializadas. Venha se surpreender com os resultados que nós vamos te proporcionar. Mercury Tintas, há mais de 20 anos com você. E hoje tem Corinthians e Atlético Mineiro aqui na Paiquerê, às 18h30, na Neoquímica Arena, em 91,7. Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge na mesa de som. Eu quero o hino do Corinthians, quero o hino do Timão. Sobe o hino aí, Valdeir Jorge!
O campeão dos
Corinthians
campeões.
Não entrou na zona do rebaixamento porque o Santos ontem perdeu para o Grêmio em Porto Alegre. O Corinthians está muito bem na Libertadores. Agora a questão do brasileiro, o Fernando Diniz disse até que é uma final de Copa do Mundo essa partida, pela situação incômoda, e ter algum alívio durante a paralisação do calendário durante a Copa do Mundo, né? O Corinthians precisa realmente agir, não pode ficar no fio da navalha. Enquanto o Galo, que vinha muito mal, venceu o Cienciano pela Sul-Americana, né? E derrotou o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Mas o desempenho do Atlético Mineiro é ridículo jogando fora de casa. Apenas 19%. É nisso que aposta também o técnico Fernando Diniz, que tem voltas importantes do Gabriel Paulista no brasileiro, cumpriu suspensão na derrota contra o Botafogo. O Depay pode ser relacionado, mas ninguém sabe se será mesmo ou se for relacionado, quanto tempo vai conseguir atuar. Não tem o Choca, não tem o Vitinho, não tem o Hugo, não tem o Kaique. O provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista que volta, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Carrijo, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Lingard e Yuri Alberto, que cansou de perder gols na última partida de meio de semana pela Copa Libertadores da América contra o Peñarol. E quando a gente fala de Corinthians Atlético Mineiro, a gente se lembra da noite mágica que teve o Neto naquele 24 de novembro de 1990, na véspera das eleições para governo do estado de São Paulo. Maluf e Fleury estavam se enfrentando e o jogo foi num sábado à noite. Como foi no sábado à noite também, naquele mesmo horário, a vitória do São Paulo contra o Santos na Vila, 1-0, gol marcado pelo Mário Tirico. A virada corintiana deixou a Fiel enlouquecida e passando a acreditar num título que parecia improvável. Corinthians se classificou em oitavo lugar, pegou o Galo, que era o primeiro. Foi uma noite mágica e o Neto já me disse aqui, a grande partida da vida dele. Os gols do Neto, primeiro, na voz de Osmar Santos, à época na Rádio Record. A virada corintiana começava a ganhar corpo.
Yeah.
não tá tão boa, mas é Osmar Santos, né, gente? Osmar Santos narrando, não era o gol do Fiore, não. Fiore de Ló, tirou dois gols do Osmar Santos na mágica noite de Neto com a camisa do Corinthians. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco tem Reinaldo Furlan com mais informações do Londrina, daqui a pouco também tem a reprise da entrevista com o Giovani, o eterno pequeno príncipe de São Januário, do Vasco da Gama, que nos deixou também na última semana.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação. Aos domingos, aqui na Vai Querer 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Hora pra obra, hora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha 4, temperaturas Lorenzetti, só R$ 59,90. Ducha eletrônica Lorenzetti, só R$ 129,90. Conector emenda, 3 peças vago, só R$ 17,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
Vai Querer 91,7.
Como ser lembrado por todos, criando conexões. Conversar com atenção para se conectar com os desafios das pessoas e compreendê-los de verdade. Para conseguir falar de ideias, soluções e realização de propósitos. É um trabalho onde se conecta o futuro ao presente das pessoas, onde a gente coopera para o bem de todos e que faz a gente ser lembrado também.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas, às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vete trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca! Papo de Focinho, segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação.
Vai Querer. Rodrigo Linhares.
12 horas mais 15 minutos, Reinaldo Furlan com mais informações a respeito do Tubarão. Diga lá, Rei.
Alô, Rodrigo, de volta aqui de Fortaleza com as informações do Londrina Esporte Clube, que ontem foi derrotado pelo Fortaleza aqui na capital cearense, 3-0, né, para o time da casa. O Fortaleza que vai bem, faz boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, e o Tubarão ainda na zona de rebaixamento, precisando urgentemente de uma reabilitação, né, Rodrigo? Ontem, a principal novidade da equipe considerada titular foi a presença do João Tavares e a manutenção de uma zaga nova, formada pelo Caio e também pelo Gabriel Lacerda. Fora o João Tavares, os demais jogadores foram os mesmos que começaram a partida da última segunda-feira contra a Ponte Preta. Ao final da partida, nós registramos, né, a palavra do Gabriel Lacerda, que conhece muito bem aqui o futebol cearense, jogou várias temporadas pelo Ceará. Ontem ele foi o capitão do Londrina, porque o Tubarão não tinha o Wallace e também não tinha o Lucas Marques, né? Esse último suspenso por causa do cartão vermelho na última rodada. Gabriel Lacerda falou que o time errou, cometendo alguns erros importantes em detalhes, e contra um time de qualidade, esses erros são fatais.
Cara, um jogo desse tamanho assim, jogando fora de casa contra o Fortaleza, são detalhes. A gente... são pequenos detalhes ali que a gente acabou pecando, e os jogadores também, tem jogadores de alto nível do outro lado. Cada brecha que você acaba dando gera gol. Não pode, a gente tem que melhorar esses pequenos detalhes. Teve momentos da partida que a gente foi melhor. A gente precisava um pouco de mais, ser mais um pouco malandro na hora de defender. Final do jogo ali, a gente acaba tomando 2 passos por dentro, uma finalização de fora. Acaba indo pro intervalo com 1-0. Se a gente vai pro intervalo com 0-0 ali, já volta pro segundo tempo com outro jogo, então controlar melhor, daí já no segundo a gente já volta, acaba cometendo ali o pênalti. Então são pequenos detalhes que a gente acabou sofrendo. Então a gente precisa trabalhar, reajustar isso Sei que é doído tomar 3-0, a gente fica triste assim. Poderia